Então, galera, somos nós aqui de novo, né? Lean Six Sigma for Experts, específico para você que não é dummy, né? Você que quer sair do nível médio aí para o nível mais alto, né? Ou né, quer tentar de repente sair do baixo para o médio, daí por diante, mas aqui é para especialista, aqui é para quem manja, entendeu? E, caro André Zanese, qual é o tema de hoje? Fala para nós aí.
Hoje vamos falar sobre PDCA versus DMAIC. Qual que é o certo? Qual que eu devo usar e qual que eu não devo usar?
Excelente, muito obrigado. Então, qual é o esquema aqui? O que é esse tal do DMAIC? O que é PDCA ou outros que existem aí em paralelo? Esse tal de PDCA e o tal do DMAIC, eles são nada além de plataformas de aplicação de Six Sigma, plataformas de investigação. E por que que eu preciso de uma plataforma para poder aplicar Six Sigma? Não posso sair aplicando? Não posso fazer de qualquer jeito? Não, não pode. Por quê? Porque Six Sigma, assim como qualquer outra situação na vida onde você tem um objetivo a ser atingido, é o quê? É um projeto, né? Você vai fazer um projeto de investigação utilizando a metodologia chamada Six Sigma. E para isso a gente precisa ter alguns atributos que tem que ser levado em consideração. Por exemplo, né? Você precisa ter raciocínio crítico. Mas não é só isso. Tem que ter o quê? Tem que ter disciplina e tem que ter rigor. E para ter disciplina e ter rigor, o que que a gente precisa? Ficar fazendo tentativa e erro, óbvio que não, né? A gente tem que seguir uma sequência lógica, e é justamente essa sequência lógica que a gente chama de plataforma de aplicação de Six Sigma. E existem diversas aí no mercado, né? Algumas mais antigas, outras mais novas, e vocês vão ver nesse podcast aqui que no final das contas é basicamente tudo a mesma coisa. Mas é necessário, tem que aplicar, né? Então escolhe uma e vai em frente, vai ser feliz, né? Não tem que ficar inventando moda aqui nessa fase, né? Então, caro colega Matheus, você poderia explicar para nós aí, né, em detalhes, por que que existe o PDCA, PDSA, DMAIC e outras coisas aí? Explica para nós em detalhes, por favor.
Vamos lá, Robson. Hoje em dia, jogou na internet o que é Six Sigma, vai aparecer lá no, na, nas imagens da pesquisa DMAIC, né? Então, muita gente associa DMAIC ao Six Sigma e muita gente não fala de DMAIC, fala de PDCA, e aí acontece alguma confusão entre PDCA e PDSA. Então, vamos tirar essa dúvida aí da frente da galera de uma vez por todas, né? O PDCA, ele nasceu lá na década de 20 e ele foi criado pelo Walter Andrew Shewhart. Esse cara foi o pioneiro no controle estatístico da qualidade. Ele estava aplicando essa plataforma, né, esse Plan, Do, Check e Act para ajudar as empresas a controlar a produção, evitando erros, onde eles sempre estavam checando se os produtos que estavam sendo feitos estavam conformes ou não. E se não estava conforme, eles iam lá e atuavam. E isso foi década de 20, 30, 40. Lá na década de 50, ele foi bem popularizado pelo Deming, né? O nosso guru aí do gerenciamento da qualidade, o William Edwards Deming. Esse foi o cara. Esse ele após a guerra ali, a Segunda Guerra, ele começou a atuar muito forte nas indústrias ali dos Estados Unidos, para fazer com que as indústrias voltassem a produzir, voltassem a ter aquela qualidade nos seus processos, né? Porque depois da guerra aí tava sofrido fazer produtos com qualidade e na velocidade que eles precisavam para se recuperar. Ele aplicou isso tão bem que ele estava prestando umas consultorias para o Japão no pós-guerra, onde ele ficou bem popular também, né, no uso do PDCA. Só se falava de PDCA até chegar ali na década de 80, quando o Deming já não aguentava mais ser questionado sobre o PDCA e toda a experiência dele em aplicar o PDCA. Ele começou a ver que já não era mais o suficiente. Ele precisava trocar aquela parte do C ali, que era checar as coisas e atuar em cima disso. As pessoas, elas precisavam estudar o que eles estavam coletando, né? Era cada vez mais informação que estava sendo coletada. Eles precisavam estudar. Então o Deming, ele evoluiu o ciclo PDCA para o ciclo PDSA, onde a gente tem o plan, né? O planejar, o do, de executar. E ele trocou o check de checar, né, a conformidade ali por study, né, estudar o que estava sendo coletado os dados, né, as informações, para depois, sim, baseado num estudo, num aprendizado com aqueles dados, eles sim atuavam em coletar mais dados ou consertar, corrigir o processo. Nessa mesma década de 80, surgiu o Six Sigma lá na Motorola. E no surgimento do Six Sigma na Motorola, eles lançaram para o mundo o DMake, né? Onde você tinha lá o D de Define, o M de Measure, o A de Analyze, o I de Improve e o C de Control. Então, o Six Sigma nascendo na Motorola com o DMake mudou um pouco a situação, né? Porque você usar o DMake contra o PDCA, né? Qual que é a diferença principal entre os dois, né? Você pega o P do PDSA e você abre ele aí em três subetapas, no caso, definir, fazer toda a parte da medição e analisar ali antes de você implementar melhorias. O DMake ele estava sendo usado pela Motorola até o momento que chegou a GE com o CEO lá, o Jack Welch, que faleceu esse ano aí. E esse cara tornou o DMake algo extremamente grandioso e conhecido mundo afora, com aplicação em todas as unidades da GE e milhares de pessoas sendo treinadas e tal. Então, a história basicamente é essa, né? Há quase 100 anos atrás a gente tinha lá o PDCA, evoluiu. O PDCA mesmo, ele se tornou mais conhecido após as grandes guerras ali. Tornou-se PDSA na década de 80, nasceu Six Sigma na Motorola, começou a ser chamado de DMake e popularizou pelo mundo todo através da GE com o uso massivo aí da metodologia Six Sigma. Então, confusão sempre vai ter, né? Mas a história é essa e como você falou, né, Robson, cada empresa vai usar o que for melhor para a empresa e o importante é resolver problema, não importa o que ou qual plataforma está sendo utilizada.
Excelente, Matheus. Muito obrigado pela sua, né, explicação detalhada. E galera, vocês viram que o cara manja, né? O cara está num nível diferenciado, o cara entende bem do assunto. E qualquer outra coisa diferente disso é discurso panfletário colegial, entendeu? Isso aqui é alegoria. Então tem que de fato entender o seguinte: PDCA surgiu muito antes de existir qualquer pessoa que pensasse em Six Sigma, né? E o PDSA e o DMake surgiram mais ou menos em paralelo, lá no, na década de 80, e foram sendo aplicadas em empresas diferentes que tinham ideias um pouco diferentes, mas servem basicamente para a mesma coisa, né? E André, agora com toda a sua garbo e elegância, né? Conta para nós aí um exemplo de aplicação de PDSA aí num caso real, né? Da sua região aí, na região norte do Espírito Santo, por favor.
Tá. Pensando exatamente no que você, Robson e o Matheus comentaram, e que o importante disso é gerar conhecimento válido, é aprender sobre aquilo que a gente quer resolver e resolver o problema, a gente vai pensar de trás para frente. Primeiro, vamos enxergar o problema e como ele pode ser investigado e solucionado, e aí vocês que não são dummies, vão entender que qualquer um dos dois ciclos, PDSA ou DMake, funcionariam perfeitamente para resolver o mesmo problema. Então, pensem no ramo alimentício. A maior parte das empresas que trabalham com embalagens tamanho standard, elas precisam garantir o volume ou o peso de produto que está sendo envasado dentro da embalagem. Se eu vendo uma embalagem que pesa 500 gramas, eu tenho que fornecer 500 gramas. Se eu fornecer menos, o meu cliente reclama. Se eu fornecer mais, eu estou desperdiçando produto. Se eu preciso resolver esse tipo de problema, então, o que que eu preciso fazer? Primeiro de tudo, planejar o que que eu vou fazer. Primeiro eu preciso pensar, perguntar quais são as hipóteses relacionadas ao meu problema. Da onde que o meu problema vem? Quais são os fatores ambiente que estão envolvidos, quais são os fatores de máquina, quais são os fatores de processo, quais são os fatores de matéria-prima. Primeiro eu vou pensar em todas essas opções, primeiro eu vou montar e embasar teoricamente o meu estudo para depois começar a minha coleta de informações. Seja num primeiro momento para saber se eu sei medir esse volume que eu estou colocando dentro da embalagem, seja num segundo momento para tentar encontrar realmente a causa raiz. Então, o início de qualquer resolução de problema, ou de qualquer melhoria, de qualquer projeto de melhoria, vai seguir nessa lógica. Qualquer coisa fora disso, a gente está de novo fazendo tentativa e erro. Depois de elaboradas todas essas hipóteses, depois de mapeado tudo que pode interferir no nosso problema, é dessa maneira, então, que de maneira estruturada, com base em estratégia, nós vamos coletar informações, coletar dados, para daí sim analisar e definir como que a gente vai melhorar o processo, como que a gente vai solucionar o problema de variação de peso nas nossas embalagens. Então, baseado nas nossas hipóteses de que, exemplo, a velocidade da linha do meu processo influencia no peso da embalagem, o tamanho da minha embalagem influencia, a vazão mássica ou a vazão volumétrica do bico injetor da máquina influencia, e por aí vai. Depois de testar esses parâmetros por meio de uma estratégia, coletar dados e analisar, é que então eu vou tomar as minhas decisões. Sejam as minhas decisões ações de controle, melhoria, padronização, todas as minhas ações serão derivadas do estudo dos dados. Certo? É só assim que eu vou tomar a decisão. E automaticamente eu vou estar gerando conhecimento válido para próximos projetos ou para expandir esse negócio para várias unidades, para várias linhas de produto que funcionam com base na mesma teoria. Então, se a gente olhar para trás agora e pensar que, primeiro de tudo, eu mapeei o meu processo, avaliei se eu sei medir da maneira correta o volume ou o peso da minha embalagem, avaliei o sistema de medição, avaliei o ambiente por trás do meu problema, testei as minhas principais hipóteses e, com base nesses testes, eu defini as minhas ações de controle, padronização, abrangência e etc. Qual dos dois ciclos que é o mais adequado? São ambos. Todos os dois se adequam perfeitamente. Depende de como a cultura da empresa trabalha, depende de como o profissional trabalha liderando o projeto. O importante é, em nenhum dos dois, ele pode ignorar a sequência lógica da resolução de problemas. Ignorar a sequência lógica, de novo, a gente vai voltar no negócio de fachada e vai voltar a fazer tentativa e erro.
Excelente. Isso me fez pensar, cara, me fez pensar no seguinte. Na verdade, André, então o que você utilizou foi, primeiro, uma pergunta sem resposta, ou algumas perguntas sem resposta, né? Como que eu vou reduzir a variação do peso ou do volume da embalagem de café, né? Depois disso, perguntas levaram ao quê? Hipóteses. Ao que pode estar gerando essa variação lá no processo? Essas hipóteses levaram ao quê? Dados. Coleta de dados, né? E aí você coleta os dados para poder fazer o quê? Validar ou não aquelas hipóteses que você levantou a partir de perguntas sem resposta. Quando você tem os dados, você tem o quê? Uma análise de dados. Você vai ter que analisar esses dados para poder comprovar aquelas hipóteses, né, que você tinha antes, né? Uma vez que você analisou, você vai tirar uma conclusão, vai melhorar o processo e vai implantar um método de controle, né? Então, na verdade, o que tem por trás de qualquer uma dessas duas metodologias ou de outras que porventura tem no mercado aí, né, é basicamente a mesma essência, né? Tudo começa com uma pergunta sem resposta. Se a gente vai chamar de plataforma A ou plataforma B, tanto faz, porque tudo que vai direcionar a nossa investigação é ter, sim, perguntas sem resposta. Tendo isso, fechou, ótimo. Se a gente já tem a resposta, daí não é nenhuma das duas, né? Aí é ver e agir, implanta a solução e vai ganhar dinheiro, né?
Exatamente. É, né? Se você tem uma pergunta sem resposta, você tem um problema. Tem um problema, você consegue aplicar. E é interessante, né, Robson? Você foi falando, o André foi falando também, mas agora você dando esse exemplo aí, a gente tem uma pergunta, não tem resposta. Você em nenhum momento falou, agora é o P, agora é o D, agora é o M ou o S, sabe? Não precisa, né, cara? Todos os problemas, eles seguem um fluxo natural, assim, né? Então não tem essa confusão que é gerada muitas vezes, ela acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Ah, eu tenho um projeto de make, eu tenho um projeto PDSA, né? Isso é o que a gente vê bastante aí nas empresas e que às vezes confunde quem está tentando aprender ou está tentando aplicar o Lean Six Sigma.
O que tu acha, André? Fala para nós aí.
Eu acho que é exatamente isso que vocês comentaram. O ponto principal é realmente não perder a mão no momento que a gente está aplicando, investigando o problema. Claro que o background tem que ser ou o PDSA ou o DMake, óbvio, né? Mas não que ele tem que ser congelado, né? E tem que ser obrigatório seguir aquela estrutura. Muito mais importante é fazer as perguntas corretas no momento do início da investigação do projeto, do que simplesmente seguir as letrinhas ali, a sopa de letrinhas, e achar que o projeto vai dar certo, porque não é bem assim que funciona na prática, né? Assim funciona quando a gente só faz propaganda, né? Na propaganda, sopa de letrinhas funciona, que é uma beleza.
Excelente. Então
Show.
vocês viram, rapaziada, vocês viram, né, galera? Que, cara, tem que começar com a pergunta certa, tem que botar raciocínio crítico, tem que botar conhecimento, tem que botar rigor, tem que botar disciplina. Não adianta ficar focando só na sopa de letrinha. Começa bem que você vai terminar bem, né? Desde que você utilize as ferramentas corretas na hora certa. E para isso precisa de quê, né? Para isso precisa de conhecimento, precisa de treinamento. E daí por diante, né? Então não é a metodologia em si, não é a plataforma que vai fazer você gerar resultado. É você mesmo, né? Então tem que tirar a bunda da cadeira e tem que ir no Gemba, tem que coletar dados e tem que utilizar a metodologia para achar as relações de Y, F, de X, né? De relação de causa e efeito, implantar a melhoria e controlar ela. Só isso. Então, galera, é de dar risada, né? Mas, pô, funciona muito bem, tanto um quanto o outro. O que interessa é ter pergunta boa, e aí vem uns desgraçados, salafrário, pilantra, maldito, que fica criando plataforma nova. Pra quê? Não precisa. Usa o DMake. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, usa o PDSA. Não funciona nenhuma das duas? Não usa nada. Vai pra casa. Porra. Vamos criar uma nova aqui, então. Vamos pegar um sinônimo de
Eu
D,
fico
então.
louco.
O D, define, né? Vamos chamar o definir de estabelecer. Então vamos lá, vamos, Matheus, próximo aí, medir. O que é medir? Vamos chamar, inspecionar? Vamos criar um também.
Mensurar, mensurar,
Mensurar. Não, tem aí
mensurar que também tem M.
também. É, chama de. Não, é inspecionar. É aí, então. Qual é o próximo aí, André? Fala aí. Porra, não
Ah, tem que ser
precisa.
um estudar em português, que aí começa com E já é diferente.
Isso, é. Então vamos chamar de
Cara, eu
S de
fico
estudar.
louco com isso. Eu
Isso.
fico louco com isso. Empresas gastando muito dinheiro porque do nada vem uma pessoa super bem intencionada, né, com muito conhecimento, e ela fala: ah, agora eu criei uma nova plataforma, um novo acrônimo aqui. E agora vai mudar, vai revolucionar o seu processo de desenvolvimento de produtos, de melhoria de processos e qualidade de produtos e melhoria contínua. E eu estou chamando de não sei o quê, onde o N é tal coisa, o A é tal coisa, o cara, e a empresa vai lá e gasta milhares de dólares treinando a galera e todo mundo sai com certificados e LinkedIn atualizado, e no fundo tu pergunta: tá, mas o que que é isso aí? Cara, é um super PDSA, assim, cara. Eles pegaram o PDSA e meio que misturaram com o DMake, assim, cara, fizeram um negócio top. Deu, ai, Jesus, vamos criar uma. Já quantas vezes eu já falei para ti, Robson, vamos criar um negócio desse, que nós vamos ganhar muito dinheiro, cara. E a gente não faz. Estamos
O
aqui
legal é
gravando
que
podcast.
ninguém se pergunta, né? Como que a GE faz? Será que a GE usa que letra? E o Elon Musk na SpaceX, será que ele faz o foguete entrar em órbita e pousar de novo com qual letrinha? Né? Ele não troca letra, ele troca o belt. Se o cara não consegue fazer, ele troca e bota a pessoa que consegue. Simples.
E deve ter uma fila de belt para entrar lá, né? Eu fico de cara com essas alegorias, esses panfletos aí que os caras ficam criando. Pra quê? Não precisa! A gente discutiu bastante sobre a questão de qual plataforma deve utilizar, né? Vocês viram que tanto faz. E o que importa é o quê? A gente focar em boas perguntas e boas hipóteses para poder começar bem a nossa investigação. Pergunta o quê? Pergunta é pergunta, né? Mas hipótese? É qualquer hipótese? Não. A gente tem hipóteses que surgem de diversas frentes, né? Surge do meu conhecimento, do meu chefe, do meu gerente, do operador. E qual delas que a gente vai focar? Nenhuma delas. A gente tem que focar naquela que, de fato, né, vai gerar uma proposta de solução para o nosso problema, vai gerar uma descoberta da causa raiz e daí por diante. Então, para evitar esse tipo de problema, que é conhecido como confirmation bias, a gente vai gravar um podcast exclusivo e vamos discutir isso aí em detalhes e o que que a gente pode fazer para evitar isso aí. Conto com vocês e a gente se vê em breve.